Notícias, com edição de Suzete Rodrigues.
O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade, admite que o Orçamento de Estado não tem o cenário fiscal idealizado pelo Governo. Ora, em entrevista hoje à TSF, o secretário de Estado prefere dizer que todos os planos têm acertos, acrescentando ainda que o Governo não desistiu de uma das suas bandeiras eleitorais, como nos dá conta a jornalista Guilhermina Sousa.
O Governo não abandonou a promessa de descer a TSU para os rendimentos mais baixos. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais garante que houve apenas um acerto de calendário.
O PS apresentou um programa para 4 anos e o Governo tem pouco mais de 70 dias. Esperamos que no dia 1 de janeiro de 2017, daqui a menos de um ano, a medida esteja em vigor.
O que mudou foi a data, não a política, diz Rocha Andrade, por isso a credibilidade do Governo não sai abalada.
É muito diferente fazer ajustamentos de calendário ou entrar para um Governo com promessas de governar num sentido e, chegada ao Governo, governar no sentido oposto.
O secretário de Estado diz que tem grandes dificuldades em aceitar essa tese de que o orçamento prevê um enorme aumento de impostos. O Governo espera um crescimento de 6,6% nas receitas fiscais por via dos impostos indiretos. Rocha Andrade fala no movimento normal da economia.
Os impostos aumentam naturalmente com a inflação e com o crescimento da economia. A maior parte do aumento dos impostos indiretos é simplesmente o movimento normal do imposto adaptando-se aos preços que vigoram na economia e ao nível de rendimentos.
Rocha Andrade aproveita para garantir que não será por causa do agravamento que os bilhetes do agravamento do ISP, do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, que os bilhetes e os passes vão ficar mais caros, até porque as empresas vão poder deduzir esse aumento no IRC.
Aquilo que nós pretendemos com o benefício fiscal é que não exista nenhum impacto nos transportes públicos que usam combustíveis fósseis, ou seja, nomeadamente que usam gasóleo, e, portanto, não será por causa do imposto sobre os produtos petrolíferos que os transportes públicos terão qualquer aumento dos seus custos.
A regra para esses aumentos dos transportes públicos tem sido a inflação. Rocha Andrade reconhece que este não é o orçamento que o Governo queria, com o maior risco do lado da despesa.
No passado foi muitas vezes por aí que falharam as execuções orçamentais. As metas de despesa não foram cumpridas e, portanto, o Governo terá de estar especialmente atento a que o incumprimento das metas de despesa num ou noutro setor não põe em causa a execução do orçamento no seu todo.
E se isso acontecer, o Governo promete não culpar Bruxelas e assumir todas as responsabilidades por um orçamento que, diz o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, agora é o do PS.
As garantias de Rocha Andrade, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Foi hoje publicado em Diário da República, entrando em vigor amanhã, o diploma que permite aos contribuintes declararem diretamente as despesas de saúde, educação, formação, encargos com imóveis e lares na declaração de rendimentos. O diploma, que cria um regime transitório destinado a resolver o problema das pessoas que desconhecem os procedimentos exigidos pelo sistema do E-Fatura, estabelece que os contribuintes podem, na declaração de rendimentos respeitante ao ano de 2015, declarar o valor das despesas a que se referem as áreas antes mencionadas. Ora, esta medida transitória foi aprovada pelo Governo em Conselho de Ministros no passado dia 21 de janeiro. A Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente autorizou a abertura, através da Direção Regional do Ambiente, do concurso para a empreitada de selagem do aterro do Faial, pelo valor global de cerca de 773 mil euros, segundo nota do GAX. Esta empreitada, inscrita na Carta Regional de Obras Públicas, tem um prazo de execução de 210 dias. Ora, com a construção e funcionamento dos centros de processamento em 7 das 9 ilhas, o Executivo pretende que a deposição de resíduos seja reduzida ao mínimo e que os atuais locais de deposição a céu aberto sejam a projeto de intervenção de selagem e recuperação paisagística. O Governo da República está a preparar a lei que protege os cuidadores de idosos. No entanto, os patrões avisam que será difícil adaptar a vida das empresas a mais este condicionante, como nos dá conta o jornalista Nuno Guedes.
O responsável pela reforma dos cuidados continuados sublinha que existem perto de 48 mil portugueses em casa dependentes de outros. E há cada vez mais idosos a chegarem em más condições de saúde aos hospitais. Manuel Lopes não avança datas, mas promete urgência na criação do estatuto, e dos direitos do cuidador informal.
Conferir-lhes flexibilidade laboral para que eles não percam o seu posto de trabalho pelo simples facto de terem cuidado de alguém, conferir-lhes benefícios fiscais, a possibilidade de terem um apoio técnico que os ajude a fazer determinado tipo de cuidados de uma forma mais efetiva. O cuidador informal é alguém que não tem formação profissional e que não é remunerado para exercer aquela função. Por norma, é um familiar que acaba por assumir a função de cuidar de um dependente.
A proposta de estatuto está a ser trabalhada por vários ministérios e ainda terá de ser discutida com os patrões na concertação social. O responsável do Ministério da Saúde admite que isto mexe com a economia, mas dá o exemplo do que já acontece com os apoios que os pais têm para acompanhar as crianças. Quanto aos idosos, o especialista sublinha que a ida para um lar, na maioria dos casos, não é a melhor solução.
É mais cara, muito mais cara, e ao mesmo tempo a institucionalização cria, em muitas circunstâncias, condições para que a saúde das pessoas se deteriore mais rapidamente. O local ideal para nós envelhecermos é nas nossas casas, sob todos os pontos de vista.
Razões que levam a reforma dos cuidados continuados a apostar no reforço das equipas que cuidam dos idosos que estão em casa e que contam com o apoio de alguém da família.
O Governo da República está então a preparar a lei que protege os cuidadores de idosos. Nesta segunda-feira de Carnaval, deixamos aqui uma sugestão para se divertir esta noite. Trata-se do tradicional baile verde e amarelo da Povoação. Este ano há 3 bandas em palco, como refere Rui Fravica, da Autarquia da Povoação.
Queremos fazer este ano um bom acolhimento. Temos também, uma das coisas que eu acho que destaca o nosso baile, o facto de nós termos 3 bandas, e 3 bandas de renome, com créditos já bastante demonstrados, que são a Evolução, uma banda que foi recentemente criada de propósito para o baile, mas que integra elementos que já faziam parte de outras bandas e com muita qualidade. Temos o Oceanos, também uma banda muito conhecida, e a banda 8. Não é obrigatório que vão fantasiar, mas convém relevar que quem não vai fantasiar é que se sente mal no meio de tanta gente fantasiada. A originalidade tem sido uma coisa muito, muito engraçada de verificar, a originalidade no traje e também ajuda ao envolvimento no espírito de folia e de festividade.
O baile verde e amarelo no Ginásio Desportivo da Povoação, hoje a partir das 10 horas da noite. Dizer-lhe ainda que a partir das 6 da tarde a SUS-TSF vai transmitir em direto o jogo entre o Sporting e o Rio Ave. É da 21ª jornada da Liga NOS. O relato vai estar a cargo de Paulo Cintrão. Nós voltamos no intervalo do Sporting Rio Ave para uma breve síntese.